Como sabem, aqui a Argentina está também em quarentena desde dia 20 de março passado, e as autoridades em matéria de educação também decretaram que as aulas continuavam, mesmo sem estar preparado, é claro, o sistema para a virtualidade. Todos os níveis da educação nesses dias estão sendo apresentadas diferentes propostas para continuar os processos de ensino-aprendizagem, mas isso também levanta várias questões. Para falar disto, estamos hoje com Patrícia Franzoni, doutora em Linguística Aplicada pela USP, diretora do curso de Português da Universidade Nacional de Entre Rios, onde ela também é professora, e estamos também com o Marco Antônio Rodrigues, bacharel em Educação e também professor de Português nos níveis médio e universitário em várias instituições aqui da cidade de Buenos Aires. Então, vamos perguntar para a Patrícia como ela está vivenciando essa experiência da virtualidade obrigatória.
Olá, Julieta, bom dia. Olá, Marco, bom dia também. Então, a questão está complicada, né? Está complicada como está o cotidiano de todos nós desde o início, né, desta situação de chamada de isolamento social, não é? No que diz respeito da situação na universidade, então, concretamente, a Universidade de Entre Rios, a UNER, tem há bastante tempo um campus virtual, pensado como complemento de aulas presenciais. Só que agora esse campus se tornou o único espaço de contato com os alunos.
Você, Patrícia, já tinha dado alguns passos em matéria de educação à distância como professora?
Sim, eu inclusive eu comecei a estudar educação à distância há muitos anos, quando a internet nem era usada, né? Quando os cursos de educação à distância funcionavam por correio postal ou por televisão. Isso foi nos anos, assim, finais dos anos 90. Já estava, a educação à distância tem uma história bastante extensa aqui na Argentina, na verdade. Mas isso, a internet, logicamente, muda completamente a situação, amplia as possibilidades e, ao mesmo tempo, marca mais as diferenças, né, a desigualdade naqueles casos em que as pessoas não podem aceder, não é? Mas, fora de qualquer dúvida, é um apoio interessante. No meu caso concreto, na universidade, eu trabalho com alunos do primeiro ano, do primeiro ano de uma licenciatura em português. Então, é já por si o fato deles serem do primeiro ano, é uma situação muito diferente, muito longe também das expectativas dos alunos, né? Um aluno que está iniciando o curso universitário e não pode ter contato pessoal com nenhum dos professores, isso é bastante estranho. E então aí começam a aparecer várias outras questões, né? Bom, o quanto eles têm familiaridade com o campus ou não, porque a tal de alfabetização virtual, né, dos jovens não é tal quando se trata de estudo, né? É absolutamente outra coisa. Então, eles referem dificuldade para entender o que está no campus, para entender que tipo de leitura fazer do campus, onde procurar os materiais, sem contar as dificuldades que eles têm às vezes para acessar o campus, seja porque tem um computador talvez limitado em termos de recursos, ou porque eles contam apenas com celular.
Se todas essas situações materiais estivessem superadas, ainda está a questão de se a incorporação da tecnologia garante a aprendizagem.
Eu sou de uma geração que valoriza a tecnologia, mas que eu não penso que seja mágica, né? Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, também no caso concreto, né, de futuros professores de português. Então, nós temos agora, através da tecnologia e diferentes recursos audiovisuais, podemos aproximar os alunos das falas e dos sotaques de português do mundo inteiro, através de rádios online, através de músicas, através de entrevistas a representantes dos diferentes países em que o português é falado, embora a gente, digamos, se preocupe basicamente pelo trabalho com português brasileiro. Então, além de tudo que a gente pode receber do Brasil, essa oportunidade, né, de nós termos acesso a tudo isso do mundo inteiro, fora de qualquer dúvida, é fantástica para os professores e para os estudantes, mas não basta com isso, precisa saber o que fazer com isso, como organizá-lo, como processá-lo. E aí eu acho que, digamos, não vai depender apenas da questão tecnológica, mas, enfim, de outro tipo de contatos. Eu, talvez, a princípio, diga que me sentiria mais tranquila como professora com uma modalidade semipresencial, que me garantisse, em algum momento, um contato mais próximo dos alunos. Aí tem outra coisa, né? Temos essas plataformas de Zoom ou do Google Meet, inclusive na universidade, né? A universidade nos facilita o trabalho através da tela, né? Então, as videoconferências, eu já experimentei bastante nessas semanas. Agora está começando a funcionar bem, em termos do quê? Em termos de que os alunos também se sentem, às vezes, silenciados por tanta tecnologia, né? Então, eles agora, eu senti, por exemplo, senti isso ontem pela primeira vez numa aula que dei, que eles começaram a se soltar e deixaram de ser apenas dois ou três aqueles que pediam a palavra para falar e mais estavam querendo participar falando.
Patrícia, então, na experiência, pelo menos no nível universitário, é uma experiência possível, né? Pelo que você está contando.
Então, eu estou sempre tentando ver que ele funciona, sobretudo porque eu sei que por enquanto é a única possibilidade que a gente tem. Ora, em termos de avaliação, isso já está começando a ser discutido, né, na faculdade. Bom, de que forma, sobretudo, aí vai depender muito da disciplina, né, e do tópico que está sendo ensinado. Vou precisar avaliar a oralidade de meus alunos alguma hora. Não sei se o Zoom ou a videoconferência vai ser um suporte suficiente para isso. Tem outros professores que, por exemplo, não ficam convencidos com a questão dos alunos enviarem suas avaliações, subirem suas avaliações resolvidas ao campus. Isso ainda eu também estou me perguntando, né, como vai funcionar, mas também estou tentando pensar de que maneira fazê-lo funcionar, porque por enquanto não sabemos bem quando a gente vai poder de fato voltar à faculdade, né?
Entendo. E Patrícia, você acha que já passado mais de um mês, né, desde que as aulas passaram a ser virtuais, você acha que é possível salvar esse ano acadêmico, o ano escolar, ou vão ter que fazer adaptações?
Eu tenho a sensação de que durante esse primeiro semestre a gente vai continuar desse jeito mesmo. As minhas disciplinas são anuais, então eu sinto que ainda vou ter mais um tempo, né, para continuar pensando. Mas eu acho que por enquanto A gente vai continuar assim mesmo. Por isso, por exemplo, um trabalho que eu preciso fazer muito no primeiro ano é acompanhar os alunos nas suas práticas de leitura e de leitura do campus, né? Para eles entenderem como ele está organizado, onde eles devem ir procurar os materiais, como devem proceder. Quer dizer, eu sinto que ainda hoje, né, depois do início, né, depois de 20 de março, esse trabalho ainda tem que ser feito sem pressupor que os alunos vão saber lidar com ele.
Entendo. Na sua prática cotidiana, você se sente invadida por essa nova prática de educação à distância?
Então, eu também sinto a pressão do campus, né? Porque o campus marca horários e datas de entrega e tal. Que, se bem eu estou sendo bastante compreensiva com a entrega de trabalhos por parte de meus alunos, eu também sinto a pressão de poder subir tudo em tempo para eles lerem e tal. Fora a situação, eu, felizmente, eu tenho um espaço de trabalho, né, no, na minha sala de trabalho aqui em casa, mas não deixa de ser estranho, né? Quer dizer, uma coisa é a gente trabalhar em casa, em solidão, preparando as aulas, ou eventualmente conversando com algum colega ou um grupo de colegas para ver, né, se a gente faz assim ou faz assado. E outra é ter, de repente, a sala de aula aqui em casa. Por outro lado, não deixa de ser, de alguma forma, interessante termos esses horários, porque nessa situação tão inédita, né, que a gente está vivendo, né, de tentar evitar ao máximo sair de casa e tal, todo o cotidiano está de cabeça para baixo, né? Só assim, quando chegam as compras ou quando a gente sai para fazer as compras, toda a cerimônia que a gente tem que fazer. Então, de repente, foram acrescentadas muitas tarefas de casa que a gente antes não tinha, né? O que pelo menos ficavam mais separadas da questão do trabalho específico, né, para a universidade. Então, vamos levando, digamos.
Bom, ótimo! Uma visão muito positiva para tantas mudanças repentinas. Vamos perguntar então agora para o professor Marco Antônio. Ele também leciona em universidade, mas vamos perguntar para ele a sua experiência com a educação no nível médio. Olá, Marco Antônio.
Oi, bom dia, Julieta. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Em várias questões eu concordo com a Patrícia a respeito do que acontece no nível universitário, né? Foi uma verdadeira reviravolta todas as questões da virtualização e geralmente a gente não consegue ver nos alunos esse letramento digital, né? Também acho que é uma carga para os jovens, porque teoricamente eles têm que ser capazes de lidar com a tecnologia. A gente tem certa desculpa em função da idade, mas para eles também tem sido uma questão muito difícil acompanhar as aulas, né, e estar fazendo esse acompanhamento. No ensino de segundo grau, então, lidar com adolescentes também é muito difícil, porque, por um lado, toda essa questão de videoconferência, videoaula também tem a ver com a proteção da sua identidade, quer dizer, a imagem, se eles podem se apresentar ou não, como eles vão acompanhando também essa organização. Então, nesse sentido, ficou bastante difícil também preparar as aulas, ver como esses materiais que eram apresentados em sala de aula, que você podia fazer um acompanhamento melhor para eles, mudou totalmente, né? De repente, fazer gravações, fazer vídeos, acompanhar, ter contato com eles, especialmente no segundo grau, não, que é muito importante esse acompanhamento, porque talvez tenhamos no ensino universitário certa autonomia dos alunos internos, né? Quer dizer, também tem são necessários acompanhamentos, mas no segundo grau isso fica difícil.
E, Marco, de que maneira você pode controlar que os alunos, todos eles participam das aulas?
Bom, essa é uma grande dificuldade, né? Quer dizer, porque, por exemplo, em alguns casos, os alunos, eles colocam, desligam, né, a questão do vídeo, desligam o áudio e a gente não sabe se eles estão aí, eles estão fazendo outra coisa, né? Inclusive, como essa marca de rebeldia também de um adolescente que ele coloca. Bom, a gente tenta fazer o contato, mas é um grande problema. Aliás, isso está sendo muito discutido entre nós, professores, porque também tem a ver com a questão da avaliação. Nós estamos nesse ano escolar tão atípico, né? Essa ideia de poder avaliar, como avaliar os alunos está sendo muito discutida. Por exemplo, em língua estrangeira, bom, uma produção escrita, é o aluno que fez a produção escrita, é o aluno que utilizou um tradutor, depois conferiu, fez alguma coisa, tudo isso verdadeiramente é um problema. Quer dizer, essa situação nova que a gente está vivenciando está fazendo com que a gente também tenha que pensar novas formas de avaliação e, logicamente, há uma questão muito importante que é para ser pensada, que a incorporação da tecnologia não necessariamente vai garantir a aprendizagem do aluno.
E, Marco, você sente que estava preparado?
Bom, eu estudei virtualmente, também fiz formação específica para o ensino dentro de espaços de entornos virtuais, mas também um pouco concordando com a Patrícia, a questão da bimodalidade, quer dizer, em geral, eu trabalho na Universidade Nacional de Quilmes, aqui em Buenos Aires, e em geral a maior parte dos cursos na universidade são cursos bimodais, quer dizer, a gente sempre tem um espaço presencial. Portanto, bom, a virtualização total é um desafio. Eu estava preparado para certas coisas, mas verdadeiramente foi uma enxurrada de novidades. De repente, ter que trabalhar em três plataformas educacionais diferentes, com sistemas diferentes, organizar, não, tanto para o segundo grau quanto para a universidade, então toda a questão de mensagens, como você entra em contato com um, com o outro, para não produzir problemas de comunicação, equívocos para determinar as tarefas, isso fica muito difícil. Além do mais, que eu também sou pai de três crianças, duas crianças e um adolescente, e isso também foi toda uma reviravolta em casa. Por quê? Porque eles recebiam dever de casa, tinham que fazer a lição, enviar, escanear, xerocar, bom, uma série de coisas que verdadeiramente fizeram com que essa situação fique difícil.
É um verdadeiro quebra-cabeças, né? As experiências que eu estou escutando nesses últimos dias é que dentro dos lares devem-se tomar horários, cada um dos membros, para suas videoconferências, os seus contatos escolares, e não coincidir com os outros, né? É um quebra-cabeças mesmo.
Pois é, a questão das videoconferências e a questão da duração das videoconferências é toda uma situação a respeito dos alunos. Por quê? Porque, bom, vários professores, eles fizeram uma espécie de paralelismo entre as aulas presenciais e as aulas virtuais. Quer dizer, se eram 3 horas de aulas presenciais, 3 horas também de videoconferência. E, logicamente, a gente está trabalhando com outro meio de contato. Então, tanto tempo, em primeiro lugar, a atenção é totalmente perdida. E, por outro lado, também tem questões médicas. Quer dizer, um adolescente, ele não pode ficar mais de 6, 8 horas, digo, não, em geral nós temos essa ideia, bom, o adolescente ele vai adorar a questão tecnológica, mas o que nós estamos discutindo nas escolas é exatamente que tanta utilização do computador, tanto uso dele, faz com que, na verdade, tenhamos efeitos contrários. Então, há toda uma decisão, por exemplo, a respeito da quantidade de videoconferência que um adolescente possa ter no dia, a quantidade também de horas que ele está diante do computador, da tela do computador. Isso também faz com que a gente tenha que repensar muitas das atividades e muitas das formas como a gente vai trabalhar com esses alunos, né? E uma questão importante também, uma questão é como os recursos que a gente possa oferecer para o aluno. Mas é muito diferente também como esse aluno vai receber os recursos. Quer dizer, a questão da exclusão digital que nós vamos encontrar é muita, porque um aluno com um bom computador, quer dizer, também em um contexto no qual a tecnologia circula facilmente, com certeza ele vai agir de outra forma diante do dever de casa. Diferente eu, aluno, por exemplo, que somente pode se comunicar pelo celular, que tem, vamos dizer assim, que ele não tem uma conexão acadêmica ou de outro tipo com a virtualidade. Então, isso também vai fazer muita diferença no momento da avaliação. Como a gente vai poder avaliar o aluno que teve a facilidade e o outro aluno que, na verdade, não é que faltou atitude, não é que faltou interesse, mas a própria questão da exclusão digital fez com que ele ficasse numa situação difícil, numa situação inferior, né?
Uhum. Entendo.
Eu queria dizer sobre isso que o Marco falava, né, da tarefa de casa de adolescentes e de crianças, que muitos dos meus alunos lá na faculdade também são pais de família, né? Pais e mães de família. Então, ou eles têm que dividir o computador com os filhos, ou muitos deles se queixam por terem que resolver as tarefas dos filhos, ou dizem que os professores estão mandando tarefa demais. Então, às vezes, a desculpa por eles não terem feito a tarefa que eu solicitava é que tiveram que se dedicar. Quer dizer, esse cotidiano, né, e com todas as pessoas dentro da casa, às vezes sem espaços mais privados, obviamente pode se tornar um obstáculo, né, difícil de se resolver, né? Sem contar isso que o Marcos fala, né, sobre a diferentes tipos de tecnologia às quais os alunos podem ter acesso.
Pois é, não é? Eu acho que uma das questões que a gente tem que considerar é exatamente essa, porque, por exemplo, eu aqui na minha casa, né, foi toda uma dificuldade como gerar um espaço para poder dar as aulas, para ter certo silêncio, vamos dizer assim, certa possibilidade de organização. As crianças, em todo momento, logicamente, não, porque também estão atravessando essa situação, já com todas as facilidades, não, que nós poderíamos dizer, é difícil. Imaginamos, então, num contexto onde essas facilidades não estão, bom, verdadeiramente é grande a dificuldade, é muito grande, né?
Além disso, estávamos falando sempre de áreas urbanas, né, e de também um público... Alunos de classe média alta, que têm acesso à educação universitária, e no caso do Marco Antônio, na cidade de Buenos Aires, onde se tem acesso à internet sem inconvenientes, isso não acontece no resto do país, né?
Eu fico muito preocupada com aqueles alunos que me dizem que eles apenas trabalham via celular. Então, eu digo, e onde vocês organizam as pastas, os trabalhos? É tudo no celular, professora, eles falam. E eu digo, esse celular vai estourar a qualquer hora, porque...
Com certeza. Então, vou pedir, já para ir encerrando essa entrevista, para a Patrícia e também para o Marco Antônio, que contem do que vocês têm saudade da prática profissional como professores, na sua modalidade presencial.
O que eu tenho saudade desse contato pessoal, né? Desse contato pessoal, não querendo significar vínculo pessoal de forma alguma, né? Quer dizer, mantendo, como eu gosto de dizer nas minhas aulas, né, os lugares de enunciação de professor e de aluno. Mas é que a interlocução, como eu trabalho com linguagem, os sentidos se constroem na interlocução. Não vejo eles como prévios, e pelo menos é na linha que eu sempre me formei. Então, a virtualidade, às vezes, nos obriga a tomar certas coisas como prévias, como já dadas. De alguma maneira, fecha um pouquinho o jogo de cintura que pode existir, né, numa interlocução assim, pessoal, onde também entram em jogo os sentidos que a gente passa pelo olhar, pelos gestos, pela postura física, enfim, os sentidos não passam apenas pelas palavras, né, que a gente diz. Embora, obviamente, o tom de voz e o ritmo também faz sua parte, mas eu sinto também que muitas vezes, né, isso que o Marco antes falava, né, o aluno fica mudo, a gente não sabe se ele está, se não está, então por que que não fala? Eu sei que caso dos alunos dessa universidade onde eu estou trabalhando, no início eles têm muita timidez, eles costumam ser bastante silenciosos, mesmo em aulas presenciais. Então, aí há todo um trabalho que. Então, como eu disse, só ontem eu senti que eles começavam a falar mais livremente. Então, demorou todo esse tempo, né? Eu acho que, como saudade, eu sinto saudade desse cheiro de sala de aula, por assim dizer.
Pois é, a mesma situação, não? Quer dizer, a sala de aula como esse espaço onde a gente pode ver as características do aluno. Eu estava pensando na timidez, muitas vezes, especialmente nós que trabalhamos com português, língua estrangeira, né, aqui na Argentina, e muitas vezes esse aluno tem muita coisa para dizer, tem toda uma história por trás que ele pode enriquecer o trabalho em sala de aula. E a virtualidade tem certo sentido de formatação desse trabalho de interação em sala de aula. Então, há
É
certas coisas que ficam como muito homogêneas,
isto.
porque ainda, quer dizer, é necessária uma construção muito importante para poder facilitar, flexibilizar certos elementos de comunicação que a gente, em sala de aula, tem no momento, né? Então, você pode ver o aluno que tá lutando, está lidando com esse trabalho, mas. Inclusive, a gente pode perceber de outra forma essa progressão que o aluno faz, né? Então, poder sustentar, ajudar, participar desse contato ajuda muito. Inclusive, para a gente também poder trabalhar de outra forma, perceber a questão dos conteúdos em um tempo bem menor, porque quando a gente está trabalhando com a virtualidade, eu acho que também existe uma certa ideia. Como se fosse a virtualidade fosse a varinha de condão, né? Quer dizer que vai tocar no aluno e magicamente esse trabalho vai ser feito. Bom, isso não acontece, demora muito mais, a gente tem que se sensibilizar muito mais com os elementos da virtualidade. Então, eu sinceramente sinto saudades do cheiro, não digo do giz, porque aí eu estaria falando da minha idade, né? Para trabalhar e até eu acho que depois não sei se eu vou me arrepender, corre corre presencial que era um pouco mais tranquilo que o corre corre virtual que nós estamos tendo agora, mas é isso que eu acho importante.
Também acho.
Não é esse
Também
a
acho.
virtualidade é 24 horas direto, né?
Bom, eu quero agradecer muito por essa generosa entrevista a Patrícia Franzoni e o Marco Antônio Rodrigues. Muito, muito obrigada.
Ah, foi um prazer partilhar com você, Julieta e Marco, viu?
Para mim também foi ótimo esse bate-papo com vocês. Tudo de bom e bom, temos que continuar trabalhando e com otimismo, né?
Que continue muito bem e muito obrigada.
Pois é,
E
pois é.
vamos continuar trabalhando e nos cuidando também. Ficando em casa. Um grande abraço.
Obrigada.
Tudo de bom para vocês, hein?
Tchau.